Boa tarde a todos. Eu fico muito, agradeço-vos a vossa paciência e tolerância para virem um bocadinho mais cedo, mas era só para ver se a gente conseguia ir estruturando aqui a nossa atividade, para, porque depois temos 4 anos e meio pela frente e será mais simples assim. A primeira coisa que eu vos queria dizer era que, peço desculpa às duas vice-presidentes da Comissão, eu ainda não aprendi formalmente a fazer isto. Eu estive no velório da Eunice Munhoz e esqueci-me de vos... juro que entrei na igreja e percebi que não vos tinha dito que ia. Portanto, quero-vos pedir desculpa por isso, mas quero também dizer a todos que deixei uma mensagem em nome de todas as deputadas, todos os deputados da Comissão de Cultura, no livro de pesar de Eunice Munhoz. Depois, alguns jornalistas telefonaram-nos para saber qual era a nossa posição sobre uma homenagens que viéssemos a ter sobre Eunice Munhoz e também sobre a questão do Panteão Nacional, não é? Que o Sr. Presidente da República fez uma declaração dizendo que essa era uma competência exclusiva da Assembleia da República. E eu aquilo que disse foi que a lei tem um prazo para o Panteão Nacional e, portanto, que este não era esse momento. O momento que tínhamos agora era de homenagear e de honrar o legado luminoso da Eunice Munhoz, mas que com certeza que iria, enquanto Presidente da Comissão, auscultar com tempo os diversos grupos parlamentares sobre que homenagem é que podíamos fazer, não é? Pronto. Sendo que o PAR tem um voto de pesar, pelo menos pelo que eu percebi, há um voto de pesar feito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para propor esta semana. Pronto, enfim, portanto, estou aberto às vossas sugestões sem qualquer posição de bicos de pés. Eu não sei se esta primeira reunião é muito formal ou pouco formal. Pronto, ainda bem, é porque eu não fui à tropa e, portanto, eu sou muito informal. Depois, a doutora pediu-me aqui para vos deixar uma reflexão. Se todos os grupos parlamentares querem uma cópia da ordem de trabalhos disponível em cima da mesa em todas as reuniões, ou se podemos prescindir de sempre vezes os grupos parlamentares. Mas, enfim, não, é como desejarem. Não é? E nós temos que ter uma reunião para dia 26. A Comissão tem que reunir dia 26 para aprovar o relatório à proposta de orçamento, à PL do Orçamento de Estado, não é? Pronto. Essas eram as questões que tínhamos. Vários grupos parlamentares, desde logo o grupo parlamentar do Partido Socialista, que eu faço parte, o deputado Luís Gomes também teve a gentileza de me telefonar, estão a pedir mais tempo para a questão das grelhas, do plano de atividades. Eu acho perfeitamente normal que, na conversa com a doutora Maria, tenho que me ajudar aqui, Maria Mesquitela, achamos que devíamos partilhar convosco o que tínhamos, não é? A questão da própria orgânica do governo, na parte do desporto e da juventude, não está ainda fechada. Portanto, nós partilhamos aquilo que tínhamos, mas com esta consciência de que tínhamos muito tempo para frente para fechar estes pontos 5, 6 e 7. Portanto, estou perfeitamente de acordo que se peça esse adiamento. Aquilo que eu acho é que todos nós podíamos aproveitar este tempo do orçamento para pensar, nomeadamente, na questão do plano de atividades, não para este ano, não para esta sessão, que vai ser muito curta, não é? Nós, na prática, vamos ter junho e julho, não é? Mas pensar naquilo que esta Comissão pode fazer nos próximos 4 anos que temos pela frente. Sendo certo que eu vou partilhar convosco um desejo, já me disseram que os presidentes não têm desejos, os grupos parlamentares é que têm, mas eu gostava muito se os seus deputados concordassem nessa ponderação, que esta Comissão pudesse sair daqui, que nós pudéssemos ter visitas no país. Por exemplo, a minha região já não está nessa corrida e, portanto, é por isso que eu vou dar esse exemplo, mas no país está-se a mobilizar para ser capital europeia da cultura. Há, neste momento, 4 candidaturas que já são candidaturas que vão passar por uma fase de grande ponderação, de grande comprometimento. Eu acho que era interessante que a Comissão pudesse visitar esses, essas cidades que estão-se a preparar para um grande momento e, enfim, e visitarmos o país. Eu sou da província. E, apesar de ser deputado desde 2015, continuo a ser da província. E da província nesse bom sentido, não é? E, portanto, achava que interessante, mas, enfim, os grupos parlamentares é que terão que fazer essa ponderação. Depois, os serviços também me pediram, e eu partilho esta preocupação convosco, que nós tivéssemos em atenção que, após a fase do orçamento, a lei obriga-nos, estabelece que há aqui um conjunto de audições que têm que ser feitas, nomeadamente a questão da RTP, e, portanto, eu pedia também que nós tivéssemos essa questão em consideração, que após o orçamento temos que fazer essa... cumprir a lei, não é? Pronto. E, enfim, esta era a questão que eu queria vos partilhar convosco e estou aberto às vossas... O dia e a hora. Bem, eu acho difícil, para aquilo que percebi dos contactos que tive com os diferentes grupos parlamentares, alterarmos o dia da Comissão de Cultura, mas pareceu-me que há uma grande abertura para estabelecermos um horário desfasado da Comissão de Educação. Eu tomei a iniciativa de falar com o nosso colega Alexandre Quintanilha, que também está disponível para essa questão, compreende a questão, e, portanto, aquilo que lhe pedi a ele foi se a Comissão de Educação pudesse começar às 14h30, a nossa começava às 16h30, ou vice-versa, não parece que seja essa a questão, ou nós começamos às 14h30 e eles começam às 16h30. O que era importante era que todos os grupos parlamentares, e sobretudo os mais pequenos, tenham essa oportunidade de participarem nas comissões com todas as condições de participação. Isso é que eu acho que era importante. Sei que a Comissão de Educação já reuniu, sei que essa questão foi falada, mas não há ainda, foi aquilo que percebi, uma decisão final.
Pareceu-me